A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Esta semana vai ser obrigatório atualizar o seu iPhone e iPad. Chega finalmente o português de Portugal ao Siri e à Apple Inteligência. Fique por aí. Vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 341 da Hora da Maçã. Estamos a gravar dia 2 de novembro de 2025. Acabei de ler aqui a newsletter do Mark Gurman, que diz, e até fiquei assim meio baralhado, que as Apple Stores e os funcionários têm ordens para, na noite de 11 para 12 de novembro, haver mudanças nas lojas. E ele até diz que, portanto, aponta aqui a data de 12 de novembro como um dia que pode haver aqui novidades de produtos. Até fica aqui meio confuso, porque depois ele diz que a Apple está a preparar os MacBook Airs, iPad Air e iPad Mini com ecrãs OLED. E depois fiquei com essa dúvida se era já, se é só no próximo ano, não é?
Pois, essa é uma forma realmente de chamar a atenção das pessoas. Aqui Mark Gurman a ser um bocadinho mauzinho e a pôr-nos aqui uma cenoura à frente, de facto, e parece que, ou pelo menos parece, de acordo com aquilo que está a dizer, que de facto estes novos, no dia 12, vão surgir equipamentos já com OLED, mas não é para já. E depois mais, portanto, ao longo também do documento vê-se e percebe-se que realmente esta atualização para monitores OLED nestes equipamentos será durante o ano 2026, mas não para já. O que é normal é que, efetivamente, as equipas realmente ficam nas Apple Stores durante a noite toda para fazer mudanças de layout às lojas, porque sempre que existem novidades, existem sempre neste caso, artigos publicitários diferentes, expositores diferentes, vão ter que mudar também, se calhar, a disposição dos equipamentos que estão, a forma como estão expostos na própria loja, e portanto é um trabalho que obviamente é amoroso. Estivemos a falar neste caso de cabelagens e de preparação de equipamentos e tudo mais, obviamente demora sempre um pouco e depende neste caso do número de equipamentos que também forem lançados, pode ser assim um serão mais prolongado ou não.
Quem estiver por essa Europa fora, no local ou no mundo, não é? Que haja uma Apple Store, já sabe, dia 12 de novembro, pode entrar numa Apple Store, ver um cenário diferente, porque há sempre aqueles ecrãs na parede, e pode ter aqui uma surpresa de haver alguma novidade. A ver, vamos o que vai acontecer, até porque antes do Ricardo saltar para os resultados do quarto trimestre da Apple, onde há aqui várias coisas para falarmos, e também o próprio Tim Cook deu aqui umas palavras importantes, dizer que durante esta semana vai sair a versão 26.1 do iOS, e para todos os portugueses é uma atualização extremamente importante e que levámos...
Histórica,
levámos anos e anos à espera. Eu já tenho no telefone a versão beta, já está na versão final. Isto porque pela primeira vez na história do iPhone, o português de Portugal entra nas contas da Apple. Quem tem um iPhone 15 Pro para cima, ou seja, 15 Pro e a partir daí o 16, o 17, pode usar o Apple Intelligence em português de Portugal. E a Siri também. Uma Siri que já sabe que está longe de ser aquela que foi prometida, mas há que fazer uma atualização rapidamente, porque já podemos elaborar os textos, pedir correções, transformação do texto mais informal ou mais profissional. E, portanto, isso quando era feito no português do Brasil nunca dava certo, porque ele utilizava termos brasileiros que nós não utilizamos em português de Portugal, e portanto a partir de agora vai acontecer que pode fazer tudo isso, mesmo estando limitada à Apple Intelligence, e sabemos que está muito longe daquilo, por exemplo, que tem a Google, e já aqui fomos falando com o Pixel, é muito, muito importante. De resto, também hoje o Mark Kurman vem aqui dizer uma coisa que já se previa, com o facto de a Google não ter perdido em tribunal a tal... o que estava em causa, a relação com a Apple, ter uma...
Sim, o contrato de pesquisa,
uma posição, sim, ter aqui uma posição maioritária e ter aqui uma posição privilegiada, portanto o tribunal não fez com que a Google tivesse que terminar essa relação com a Apple. Vem aqui uma informação, até porque eu já tinha aqui alguns dados sobre isso, vem aqui uma informação do Mark Kurman, que de facto a Apple vai ter uma série de funcionalidades do Gemini. Provavelmente a Google vai fazer para a Apple quase de forma exclusiva, mas muita coisa do Gemini vai passar para o sistema da Apple nesta relação entre a Google e a Apple, e portanto ficarão todos a ganhar. Ricardo, vamos lá então para os resultados do quarto trimestre, sem sermos aqui muito pesados, porque isto tem sempre a ver com muitos números. Qual é o balanço que podemos fazer assim rapidamente?
Olha, o balanço para já é que foi mais um trimestre recorde da Apple, e como o próprio Mark Gurman também diz, que a Apple, com estes números e com este backup e com este momento, neste caso, pode empurrar a Apple para ter o maior resultado financeiro de sempre, porque, neste caso, os resultados agora deste último trimestre do ano serão, neste caso, apresentados como o resultado do primeiro trimestre fiscal de 2026, em janeiro.
Que é um ano exatamente, muito importante, não é? É um ano dos 50 anos.
É um ano dos 50 anos da Apple. Ou seja, estamos aqui, é um ano, eu acho que é estratégico para a empresa. Estratégico a todos os níveis, porque podemos aqui estar a falar, inclusive, não só de estratégia de desenvolvimento de produto, como de estratégia de inteligência artificial, como estratégia de realmente abordagem.
De aniversários,
exatamente.
Não é? Os 50 anos da Apple, eu acho que 2026 será aqui um ano brutal.
Sim,
não é?
Apesar do iPhone fazer 20 anos em 2027, mas 2026 certamente já iria.
Entre 26 e 27 haverá,
sim,
aqui
muita.
Haverá aqui muitos aniversários.
Não, e estamos a falar aqui também de muitas novidades que a própria Apple está para trazer. Há muito que não se sabe, há algo que se especula, mas a Apple também está, digamos, em dívida para com os utilizadores, principalmente no que toca à Siri, e portanto 2026 há de ser um ano muito, 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 muito profícuo para a Apple, no sentido em que a estratégia de inteligência artificial vai ser fundamental, e se a Apple realmente não tem aqui as agulhas bem afinadas e de facto todos os departamentos a trabalhar em prol aqui de um objetivo comum, que é desenvolver, neste caso, mesmo que seja através da Gemini, e tudo indica que sim, atenção, mas que seja realmente um modelo que permita os utilizadores utilizarem, recorrerem à Siri como ela foi apresentada já em 2024, portanto uma verdadeira assistente digital, uma verdadeira ajuda, conversacionalmente falando, com a possibilidade de manter aqui um diálogo e que realmente ela nos responda com o contexto necessário, e portanto é isso tudo que os utilizadores estão à espera, e é isso que a Apple lhes deve, e certamente 2026 será um ano muito, muito, muito importante neste capítulo da inteligência artificial. Mas falando aqui deste trimestre, e muito rapidamente, sem ser muito maçador, obviamente que aqui a maior contribuição já seria de esperar, portanto, que o segmento do iPhone, com 49,02 bilhões de dólares, portanto, em termos de receita propriamente dita. Mas o mais importante é que este trimestre, houve um crescimento, neste caso, de 8% em relação ao mesmo período do ano anterior. E, portanto, daí estabelecer o recorde que é histórico neste período. E uma coisa que se nota é que, efetivamente, os serviços estão cada vez mais com maior crescimento. O iPad e acessórios, por exemplo, tiveram desempenhos mais modestos, mas, por exemplo, de grosso modo e de uma forma muito rápida, subiram o iPhone 6%, os serviços 15% e Mac 12%. Os 12% aqui no iMac, no, na linha Mac, perdão, tem a ver, obviamente, muito com o aparecimento do processador M5 e de todas as novidades que a Apple tem vindo a lançar. Já se fala também em M5s, ou melhor, já se fala em processadores, ainda não se sabe se é M5, mas fala-se em processadores Ultra e Max, já para o ano, e portanto, ainda vem, como eu disse, há muita surpresa ainda que a Apple vai fazer, mas pronto. O estável, ou com baixo crescimento, temos o iPad com 2%, os wearables, home e acessórios ficaram basicamente no mesmo, e as maiores contribuições, obviamente, iPhone e serviços dominaram os resultados, em que estabeleceram ambos recordes históricos. Os novos produtos, iPhone 17, AirPods Pro 3, Apple Watch, portanto esta versão de 2025, as versões de 2025, não podemos esquecer do Ultra também, MacBook Pro chip com M5 foram fundamentais para impulsionar as vendas. E a receita líquida do trimestre foi 27,47 bilhões de dólares, com lucro da ação de 1,85, 13% acima do ano anterior. Portanto, a Apple está de parabéns em toda a linha. Não só teve um crescimento no lucro, teve um crescimento também na capitalização, até mesmo porque consegue pagar um dividendo maior do que era suposto aos acionistas, e portanto, a Apple está de parabéns neste trimestre, mais uma vez, bateu recordes.
E depois há essa declaração do Tim Cook que garantiu que a nova Siri vai mesmo chegar na versão 26.4 do iOS e do iPad na primavera de 2026. Ou seja, agora que esta semana vai sair o 26.1, estamos a 3 versões de chegar finalmente a tal Siri e a tal Apple Intelligence de forma diferente. Portanto, estamos aqui, se ele fala em primavera, estamos aqui a falar entre março, abril do próximo ano. Portanto, estamos aqui uns 5 meses, 4, 5 meses disso acontecer. Portanto, ficou essa informação. Esta semana também houve aqui a conferência da Adobe Max, com muita inteligência artificial. E eu vou aqui fazer um resumo, um bocadinho extenso, mas vou aqui fazer um resumo daquilo que foi apresentado, porque há aqui muita gente que ficou decepcionada com aquilo que a Adobe apresentou, mas de facto há aqui muita coisa que tem, ou praticamente tudo tem a ver com a inteligência artificial. Primeiro, incorporaram, ou vão incorporar no Photoshop, um assistente de inteligência artificial que pode fazer o trabalho por cada um de nós sem retirar as opções manuais e criativas de cada um de nós. Pode fazer com o software tudo isso. Mas atenção que, por agora, estas opções só estão disponíveis no Photoshop Web e não na versão desktop, pois. O que é a primeira desilusão, porque há muitas desilusões por quem usa Adobe, mas de facto isto pode ser aqui muito, muito interessante para gente que não é super profissional no Photoshop. Eu sei umas coisitas, não sei muito, queria saber mais e não sei, mas com este assistente IA ele pode depois fazer algumas coisas que nós pretendemos no Photoshop. Quanto ao Lightroom, ferramentas de remoção de reflexos nas fotos estão a ser aplicadas, e tudo isto obviamente que é com IA. Eles vão permitir a quantidade de reflexo desejada. Muitas fotos tens, fica lá o reflexo, uhum. Não é? Às vezes até o nosso próprio reflexo, que é uma chatice, mas às vezes há reflexos que até dão jeito e tu podes querer só um mínimo de reflexo ou um reflexo mais acentuado e portanto vai permitir isso. Vai permitir também no Lightroom a remoção de sujidade com inteligência artificial, isto porque se a lente E portanto não estamos aqui a falar do iPhone, porque o iPhone agora tem uma nova feature que te avisa que a lente está suja ou não, mas com máquinas profissionais muitas vezes podes ter até uma pinga de água ou alguma coisa suja, e sem darmos por isso a foto ficará com essa marca. O IA vai também ajudar dentro do Lightning Room na classificação das fotos, e isto também parece importante. Isto para um fotógrafo profissional é extremamente interessante, porque, por exemplo, num evento, ainda agora há muito pouco tempo, o José Golão, que esteve aqui, falava que ele dispara brutalmente e muitas vezes mais de 1000 fotos num evento qualquer, ou num jogo de futebol, ou num evento que vais tirar, não é?
Sim, natural.
E portanto, isso requer rapidez e eficácia. O IA vai ajudar, por exemplo, a eliminar todas as fotos que estejam desfocadas. Ele seleciona-as todas de forma automática e separa logo dali. E depois tu manualmente podes dar ali uma vista de olhos rapidamente a ver se estão bem, não é? Isto é a mesma coisa que para o spam, não é? Há muito e-mail que vai para o spam e depois convém darmos uma vista de olhos se aquele e-mail que está no spam é todo o e-mail que não interessa, ou se há ali pelo meio alguma coisa que foi lá parar e que não devia, não é? E depois poderá também ajudar na eleição de determinadas fotos que podemos identificar, e portanto com o IA ele vai logo buscar essas fotos, e portanto poderá ser muito interessante. Na ferramenta da Adobe PR, que ainda está numa versão beta de beta, diria eu, podemos alterar a forma como tínhamos gravado um vídeo com o áudio. Por exemplo, vamos para a edição, não gostamos daquilo que está gravado em termos de áudio num determinado vídeo, e através da inteligência artificial ele vai ajudar a pronunciar o que é dito de forma diferente, da forma que queremos. Poderemos até mudar as palavras que foram ditas, podemos dar mais emoção ao que foi gravado. Portanto, eu gravo num tom de voz assim um bocadinho sem emoção, e poderemos alterar e dizer: atenção, amanhã vai haver um grande espetáculo. Portanto, desta forma poderá ser gravada e alterada a forma como foi gravada. Ou se nos enganarmos numa palavra, e isso acontece muitas vezes, e quem trabalha com vídeo sabe disso, não damos logo por esse erro, e depois quando estamos na edição aí damos com o erro, e às vezes é impossível estarmos a gravar outra vez. Eu já tive uma situação de gravar, na segunda vez que o José Mourinho foi para o Chelsea, gravei o chamado, nós chamamos em termos técnicos, o vivo final da peça, e eu fiz uma pausa maior do que era
suposto,
mas como não mexi, e como estava a gravar no sítio onde o treinador, neste caso o Zé Mourinho, dava a conferência de imprensa, ou seja, o que estava atrás de mim era algo que não mexia, eu consegui fazer um corte e não se nota nada, ou seja, não se notou nada. Eu fiquei com isso na memória, e já passaram tantos anos que é quase uma coisa impossível de acontecer, tu fazeres um corte numa imagem e não haver o olho não estar ali salto nenhum. Apesar, vamos aqui falar, apesar de essas regras de televisão, quando a SIC apareceu, foram regras, muita escola francesa, entrar em campo, sair de campo, planos começam no pé, depois ter um movimento para cima, ou de cima para baixo, ter ali uma escola, que foi uma escola que os franceses adotaram, e que nós tínhamos isso no início da SIC, isso foi completamente estragado com a chegada do YouTube, e hoje vimos, e é habitual ver vídeos do YouTube onde se fazem cortes e não é preciso um plano de corte para tu não notares que há ali um salto. E portanto o olho das pessoas hoje, e tu, Ricardo, não és um especialista na matéria, já viste de certeza que estás a ver um vídeo no YouTube e aquilo tem saltos, ou seja, houve ali enganos, claro, ou houve cortes, claro, ou houve pausas, e é cortado. Isso acontece muitas vezes também na televisão, mas o telespectador não nota, porque há uma regra que isso não pode ir para o ar assim. Ou há um plano de corte, numa conferência de imprensa que queremos cortar ou encurtar aquilo que a pessoa falou e usamos, por exemplo, um plano de alguém a fotografar, ou uma câmara de filmar, ou alguém a escrever num computador. Portanto, são coisas que se usa, ferramentas que se usa para que não se note isso. No Brasil, por exemplo, a televisão brasileira não usa isso para que o telespectador sinta e perceba que há ali um corte e não há manipulação daquilo que foi dito, e portanto as regras estão impostas e ninguém manipula de forma alguma no jornalismo aquilo que é dito, mas havia essa regra que era foi ir para o ar com um salto, não é? Uma coisa estranha ao olho, que afinal hoje o telespectador está tão habituado a ver no YouTube que já não tem, já não acha estranho, não é?
Claro.
Fiz aqui esta pausa para perceberem isso que estávamos a falar. Nesta ferramenta também podemos, este sistema, num clipe, consegue separar por camadas, a voz da pessoa, o som ambiente ou algo que aconteça, por exemplo, que aconteça durante a gravação, ou um barulho de fundo, ou uma pessoa passa e faz barulho, ou cai uma coisa, e ele consegue separar automaticamente tudo isso. E, portanto, num vídeo normal isso não é possível. Quando gravamos, portanto, um vídeo com várias camadas de som, podemos separar as vozes no canal 1 e canal 2, não é? Por exemplo, o som ambiente no canal e o nosso som no outro canal. Mas esta ferramenta vai muito mais além disso. E, portanto, como ele consegue separar por faixas tudo isto, podemos eventualmente apagar alguma coisa que precisarmos, alterar alguma coisa, e portanto pode ser algo muito, muito interessante. Parece uma loucura, mas vai ser possível fazer tudo isto. No Lightning Touch, que é outra ferramenta da Adobe, é possível ajustar a iluminação e os ambientes, o que normalmente fazemos com filtros, agora pode ser ajustado com software. Eles deram o exemplo de uma imagem de um candeeiro que foi tirada, por exemplo, essa fotografia foi tirada durante o dia e vem com sombras e reflexos de sol, e através do software podemos tirar todas as sombras e o sol e fazer com que pareça que essa fotografia foi tirada à noite, e podemos de resto iluminar o candeeiro e até a intensidade da luz que o candeeiro debita. Portanto, parece uma loucura também, mas podemos fazer tudo isso. Também mostraram ferramentas para apagar objetos com uma precisão enorme. Podemos também estar a editar no Premiere um vídeo, enviar o mesmo para o Photoshop, fazer correções de cores, alterações de objetos, e depois voltar a importar para o Premiere para gerar o resto do vídeo. Podemos também transportar para qualquer vídeo um objeto e transformá-lo em 3D na perspectiva que quisermos e integrá-lo dentro desse vídeo. Depois há aqui uma coisa muito interessante, que é, eu já falei desta ferramenta, o Topaz, eu uso bastante, é uma ferramenta que custa algum dinheiro, é uma ferramenta diferente de fotos e de vídeo, e portanto tem que se pagar uma para fotos e uma para vídeo, ou comprar tudo em conjunto, mas elas são diferentes. E o que é que faz esta ferramenta? É uma ferramenta, por exemplo, se tivermos uma fotografia com pouca qualidade, ela consegue transformar a fotografia em mais qualidade através de inteligência artificial, o mesmo com o vídeo, e poderá, por exemplo, numa fotografia que tem uma escala muito pequena, ela faz um rescal e consegue colocá-la numa escala de uma dimensão enorme. Isso pode, por exemplo, dar muito jeito para a utilização de uma determinada fotografia para a publicidade ou para um vídeo, ou mesmo um vídeo que tem pouca qualidade. Esse o Topaz consegue também transformar esse vídeo em muito boa qualidade, ou haver alguns desfoques, o Topaz consegue corrigir esses desfoques, e podemos, portanto, usar esta ferramenta a partir de determinado momento, que a Adobe vai agora fazer um update dentro do próprio Photoshop, o que dá muito jeito, ou seja, escusa-se estar a sair do Photoshop, ir para o Topaz, do Topaz importar, exportar e depois importar para o Photoshop, e portanto tudo é feito dentro do Photoshop.
É verdade, até mesmo uma das grandes digamos, inconvenientes do Creative Suite da Adobe é que, por exemplo, tens variadíssimas aplicações, mas que uma era mais adequada para tratar de um determinado assunto que outra, e portanto isso muitas das vezes significava que tu tinhas que gravar um projeto numa determinada aplicação, sair, entrar noutra, converter, e depois tinhas o problema das cores, se não estivessem bem calibradas e tal. Isso era uma grande chatice. Agora a Adobe, ao vir resolver este problema, que era um problema que muita gente tinha, e de forma mais simples, de facto o acesso torna-se muito mais universal, e obviamente que aqui as pessoas vão optar cada vez mais por utilizar este suite da Adobe, uma vez que pode simplesmente, ou seja, existe uma interconexão
é mais fácil,
das ferramentas todas, exato.
Por exemplo, tu no programa de edição da Apple, o Final Cut Pro, tu podes corrigir logo as cores ali, tem ali uma série de coisas integradas, mas sobretudo eu acho que a Adobe foi aqui copiar coisas do DaVinci, e quem conhece o DaVinci é um programa de edição que tem uma parte grátis e depois tem uma parte mais profissional paga, mas não é muito cara, portanto é o preço do Photoshop, paga-se de uma vez e já está, e tem sido uma ferramenta que muita gente que estava no Premiere da Adobe está a virar-se para o DaVinci, porque o Premiere obriga-te uma subscrição mensal e portanto sai muito mais caro. E o DaVinci tem tudo isso, ou seja, tem vários softwares integrados e portanto tu não precisas de sair de um, entrar no outro, exportar e importar e tudo isso. E já lá vamos ao DaVinci para dizer que outra aplicação que esta apresentação da Adobe falou foi o GenStudio, que é o concorrente do Figma Buzz, e o que faz é criar algo e depois replica por milhares. Eles deram um exemplo, por exemplo, de uma mala. E isto serve muito para a área profissional. Vamos pôr uma marca que cria malas. Ele pode criar através de uma centenas de malas, tudo só com uma imagem, só de uma vez, colocar as cores que cada uma... Estamos a falar de malas como se fosse ténis ou de outro produto qualquer, que a empresa vai produzir, e depois faz pequenos carátulas E replica aquilo por milhares, e portanto tu, se quiseres fazer e depois apresentações nas redes sociais, tens ali os milhares de produtos e podes juntar tudo em pequenino, e é uma ferramenta interessante, sobretudo para a área profissional. No projeto Graph, aí vem a ideia retirada da DaVinci para trabalharmos num projeto em várias áreas, com várias equipas, tudo ao mesmo tempo na mesma área. E eles até copiaram mesmo o DaVinci, que o DaVinci tem uma área, é uma área confusa, mas é uma área onde tu tens várias coisas.
Sim, tipo, vês a colaboração, exato.
E depois tu vais colocando, ligando umas com linhas, vais colocando uma para aqui, outra para ali, e vais montando o teu esquema através das linhas, e vais montando e agregando coisas com as linhas. E portanto, quem conhece o DaVinci identifica logo esta situação das linhas. Portanto, é algo que me parece que o normal cidadão não vai usar, mas estamos aqui a falar de projetos que... para muita gente especializada, vai poder usar. O sistema é caro. Provavelmente, para termos acesso a tudo isto, pagamos para aí uns 700€ por ano, o que é caro. E depois há muitas críticas à Adobe. Por exemplo, fizeram uma demonstração onde um artista coloca no sistema, por exemplo, vários exemplos da sua arte. A inteligência artificial vai aprender a forma artística desta pessoa e pode gerar muitas coisas como se fosse o artista a fazer. Portanto, isto é algo completamente contrário àquilo que tem sido discutido no mundo inteiro, e que toda a gente não quer que a criatividade seja substituída pela inteligência artificial. e a Adobe está a ir num sentido contrário. E, portanto, tem vindo aqui muitas críticas. Percebe-se isto, ou seja, eu sou um artista, tenho um tipo de linha, tenho um tipo de arte, ensino a inteligência artificial a fazer isto e depois ela cria por mim. Mas quer dizer, e depois perde-se aqui a criatividade, a arte, não é?
Não é só isso. Podemos estar a falar aqui de infringimento de direitos de autor também, que é outro tema, que é outro tema que também vem falado.
Sim, mas aqui o que eles dizem é que um artista pode poupar tempo se ensinar a inteligência artificial com a sua forma e depois a partir daí ter mais rapidez. Mas isto é o contrário do que as pessoas querem, não é?
Perdes a inspiração, perdes neste caso o momento, perdes a criação. Perdes tudo isso de uma forma espontânea, ou seja, passa no momento em que é um sistema, neste caso, a criar a tua arte, tu deixas de ser original, deixas de ser quem tu és, perdes a tua identidade eventualmente e tens uma máquina a trabalhar para ti. Para algumas pessoas pode ser uma bênção, se calhar, uma forma de perpetuar a sua, neste caso, a sua mensagem, a sua arte, etc. Mas isto sem dúvida que cai aqui numa zona muito polémica, sem sombra de dúvidas, e que vem aqui trazer ao de cima aqui vários tópicos que hoje em dia são falados nos fóruns de inteligência artificial, principalmente na parte da regulação, em que obviamente que toda a gente é a favor da inteligência artificial, mas que é necessário haver uma regulação de forma a que certas e determinadas linhas vermelhas não sejam ultrapassadas.
Sim, mas agora imagina uma empresa que trabalha com arte, não é? E é a grande ferramenta para os grandes artistas das variedíssimas áreas, seja da edição, de vídeo, seja da fotografia. Quer dizer, eu acho que não há nenhum fotógrafo no mundo que não mexa no Photoshop, claro. Não é? Uma empresa destas estar a ir para o lado contrário do que está a ser discutido em todo o mundo, isto deixou aqui inúmeras críticas à Adobe e não se tem falado aqui noutra coisa nos últimos dias. Dizer também, quem tem uns AirPods Pro 3 e fizer uma viagem de avião e sentir algum ruído agudo, intermitente durante o voo, tipo um apito agudo, contacto com a Apple, até porque na Reddit tem havido grande discussão sobre isto e a Apple está a tomar medidas, porque isso tem acontecido em variedíssimos utilizadores de quem tem os AirPods Pro 3 em voos. Ainda não sabe exatamente porquê, mas provavelmente a Apple irá corrigir isso, ou em caso de haver cada vez mais queixas, pode haver até aqui aqueles programas de retorno do produto e a Apple trocar por um novo. Dizer também que 10 anos depois o WhatsApp chegará ao Apple Watch, já se consegue ler mensagens e tudo isso, mas a partir de agora vai ter uma aplicação nativa para o Apple Watch. Se ainda está na versão beta, mas finalmente poderemos utilizar no Apple Watch. E quem, por exemplo, eu às vezes estou no ginásio, recebo mensagens e é difícil responder porque ele não funciona da mesma forma que o iMessage. Mas Ricardo, para fechar, temos aqui uma informação também da Samsung, não é?
Pois sim, para fechar temos aqui uma informação da Samsung. Quando a Apple se prepara para lançar o seu primeiro iPhone dobrável, expectavelmente para o ano 2026, acho que a Samsung lança um trifold, ou seja, não dobra uma vez, mas dobra duas. E, portanto, isto vai permitir com que a Samsung tenha um telefone que, todo fechado, tenha um ecrã de 6.5 polegadas e que, uma vez dobrando, e dobrando uma vez, desdobrando, neste caso, uma vez, passe para 8 e desdobrando uma terceira vez, chega às 10 polegadas de diagonal, o que é um iPad, neste caso. E, portanto, estamos aqui a falar de uma empresa que será a empresa, inclusive, que vai fazer os iPhones dobráveis, portanto, porque é sabido que a Apple tem, neste caso, o contrato com a Samsung, que é quem vai fornecer os ecrãs dobráveis para o expectável iPhone dobrável também. E a Samsung aqui a mostrar que realmente é líder no setor e que obviamente nem tem comparação, pelo menos para já, possível em mercado, porque o que, estamos a o que estão aqui a fazer é transformar, neste caso, um ecrã simples de 6,5 polegadas e estendê-lo até um confortável ecrã de iPad praticamente. Dizem que as dobras são praticamente invisíveis, o que também só abona em bom favor no nome da Samsung como a escolha da Apple para os ecrãs, e que foi apresentado agora muito recentemente, foi apresentado esta semana, e que, portanto, o telefone tem cerca de 4,2 mm de espessura, quando está desdobrado na sua totalidade, e tem cerca de 1,5 cm de espessura quando dobrado. E, portanto, isto são dados realmente muito, muito, muito interessantes, porque, efetivamente, vemos aqui a Samsung a dominar aqui esta área, sem sombra de dúvidas, e até vamos deixar no nosso blog, em horadamaca.wordpress.com, um vídeo da rede social X, onde um jornalista filmou um pouco as duas iterações deste novo telefone, chamado Samsung Galaxy Z Trifold. Não se vê o telefone a dobrar e a desdobrar, mas sim uma animação, e portanto o telefone está exposto completamente dobrado, que parece um telefone normal, e completamente desdobrado, onde parece um iPad. Teoricamente isto pode ser anunciado inclusive ainda durante a próxima semana, e a Samsung diz que vai começar a sua produção ainda antes do final deste ano, e que será inclusivamente lançado para o final de 2026. Ainda não existem preços, mas segundo os analistas, após verem esta apresentação, estou a apontar para cerca de $2,800. Portanto, a Samsung não só aqui a consolidar a sua liderança neste mercado e nesta área tecnológica de ecrãs dobráveis, o que comprova, neste caso, a boa aposta da Apple, como também a dar cartas e a mostrar que para já é líder inquestionável desta tecnologia.
Mas olha, há uma curiosidade. Aconteceu recentemente em Seul uma apresentação do GeForce Gamer Festival, que marcou presença por lá o presidente da Samsung, Lee Jae-yong, que soltou de facto uma verdadeira gargalhada na plateia, e eu vou tentar aqui meter o som para tentarmos aqui ouvir. Kamsahamnida, que é obrigado por estar aqui. Kamsahamnida, eu nunca mais me esqueci desta palavra, que é obrigado, não é? Não sei se consegues ouvir. Não sei se percebeste o que ele disse, Ricardo.
Não,
coreano, mas ele disse Kamsahamnida, obrigado a todos. E depois disse assim: porquê é que há tantos iPhones por aqui? E portanto ficamos com esta pérola do presidente da Samsung nesta conferência que aconteceu em Seul.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui, e fiz isto propositadamente, não falar desta aplicação quando falei daquilo que a Adobe apresentou, até porque um dia depois desta apresentação da Adobe, a Affinity, que é a grande concorrente da Adobe, fez um lançamento que eu acho que vai fazer moça na Adobe. Eles são um software grátis e fez aquilo que é algo que muitos utilizadores pediam. Ou seja, dentro do seu software, que é um software tipo Photoshop, eles juntaram o Illustrator e o InDesign Design. Ou seja, dentro da mesma aplicação, é só carregar numa opção e noutra e estamos indo saltando de software para software sem sair no Photoshop do Affinity. E para além disso tudo, é grátis, portanto, experimentem. Eu acho que a Adobe vai começar aqui a levar porrada, à séria mesmo, porque de facto o Affinity, grátis, quando o Photoshop é caro, já aqui disse, não é barato, quem precisa profissionalmente dele, portanto, vai achar que de facto é um dinheiro bem emprego, mas experimentem o Affinity, com Y no fim, vale a pena, porque é um software muito parecido com o Photoshop e agora tem esta funcionalidade, que é um request muito pedido por todos os utilizadores.
Sim.
E tu, Ricardo, o que é que tens por aí?
Olha, antes de mais, deixa-me dizer que a Affinity também é conhecida pelo Affinity Office, em que sempre foi um grande concorrente da Microsoft, na altura que a Microsoft tinha os chutes de Office extremamente caros. O Affinity Office era não só muito mais barato, e como tinha uma versão gratuita também, ficou muito conhecido através do Affinity Office, antes de existir sequer o Google Docs, e portanto só para terem aqui uma ideia. Após este pequeno à parte que complementa a tua informação, eu trago aqui duas aplicações, mais para embelezar, neste caso, o nosso iPhone, e na utilização, não na customização, do que outra coisa. E portanto, hoje, esta semana, damos para isto e realmente aqui fica. A primeira aplicação é o MD Vinyl for Music App. No fundo, é um GUI, neste caso, um interface gráfico, que nos permite ter uma espécie de giradiscos virtual, onde realmente temos efetivamente os giradiscos, onde colocamos o disco que queremos ouvir, portanto vemos o vinil lá a rodar, podemos inclusivamente tirar, mudar de disco, onde também passa de uma forma interessante, como se estivéssemos, neste caso, a dedilhar a nossa coleção de vinis, todos encostados. Tenho também aqui, inclusive para o Vision Pro, não deixa de ser interessante este pormenor. Para o Vision Pro, a versão deste software permite que nós, com a nossa mão, portanto, pegamos no braço e pousamos a agulha precisamente no disco e carregamos em play na mesa e, portanto, não deixa de ser um toque muito interessante e muito estiloso, digamos, para quem gosta de ouvir música. E para quem é um aficionado, realmente esta ferramenta traz a nostalgia toda do vinil, obviamente que se liga à Apple Music, à nossa biblioteca, e realmente poderemos reproduzir tudo aquilo que quisermos através desta aplicação, que é muito, muito, muito interessante e muito gira de utilizar. E portanto, se é um aficionado de música que se gosta da ideia de ter aqui um interface gráfico um pouco diferente na reprodução das suas músicas, experimente aqui esta aplicação que é MD Vinyl.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, já sabia que a Apple, desde o iOS 18, implementou no iPhone a tal opção para quem vá no carro e normalmente quando vai muito ao telefone começa a ficar mal disposto, mas sabia que a mesma opção também já está disponível para Mac. Eu, por exemplo, quando faço viagens de comboio, sempre que tento trabalhar no computador, fico sempre mal disposto. E portanto, esta configuração pode ser feita através das configurações do sistema, acessibilidade, no menu lateral localize e clique em movimentos, ativa a opção indicadores de movimento. E para quem nunca usou isto, são os pontinhos que vão andando de um lado para o outro no ecrã e que garanta a Apple. Eu, por exemplo, Ainda não testei no Mac, mas a Apple garante que evita a má disposição. Recordo só que no iPhone esta opção também está na acessibilidade, definições, movimento, indicadores de movimento de veículo, e esta opção pode estar sempre ativa ou desativada e só ativada quando precisa, ou automaticamente no veículo. Quando ele nota que estamos num carro, aparece automaticamente. Eu não gosto muito disso porque às vezes estamos num carro e não queremos. Eu até tenho o telefone, por exemplo, quando vou conduzir, o telefone num suporte e não me interessa isso. A partir do iOS 26, pode-se personalizar com uma opção padrão, normal ou dinâmico, com os pontos negros ou com várias cores nos pontos, e os pontos serem maiores ou mais pequenos. Portanto, era uma coisa que não acontecia até aqui. Portanto, podem experimentar e a ver se, de facto, quem fica mal disposto deixa de ficar mal disposto com a utilização do iPhone ou do iPad ou do computador, tanto num carro ou num comboio. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
Eu trago aqui, neste caso, a necessidade de selecionarmos e de pré-definirmos a entrada de microfone no iPhone. E, portanto, o iPhone, obviamente que sabemos que é um adivinho e sabe qual é que é o dispositivo que nós queremos usar como microfone, seja o integrado ou os AirPods ou algum, até mesmo o USB-C. Mas quando queremos utilizar, por exemplo, imaginem que fazemos um podcast, por exemplo, ou fazemos muitas videochamadas e queremos usar um outro dispositivo para fazer a entrada de som, podemos, neste caso, definir no iPhone qual o dispositivo que queremos utilizar. E, neste caso, o que é que vamos fazer? Nas definições, vamos deslizar até baixo e chegar até o menu Sons e Hápticos. E, em seguida, tocamos no Input. E, portanto, nesta situação, nós, neste caso, podemos definir qual o microfone que vamos usar. Mas, antes de selecionar, temos de ter a certeza que o microfone que queremos eventualmente definir esteja já ligado ao iPhone, seja por Bluetooth ou seja por cabo. Portanto, isto é um ponto importante. Ele tem que já lá estar, ou seja, tem que estar discriminado e identificado para nós podermos selecionar. Não podemos selecionar a posteriori, como é lógico, e isto faz todo sentido. E, portanto, se quiserem usar os iPods, temos que os conectar. Se quisermos usar um iPhone, um microfone, USB-C, também temos que o ligar. E uma vez conectado, depois vai aparecer as diferentes opções na secção de input e depois nós aí escolhemos o microfone. E, portanto, selecionamos aquilo que gostaríamos de utilizar. O iPhone vai lembrar sempre que seja necessário gravar, vai lembrar sempre da escolha que fizemos, até que o microfone não esteja mais disponível, como, por exemplo, algum Bluetooth que esteja desligado. E aí passa a utilizar o interno automaticamente. Mas quando estivermos com os AirPods, por exemplo, ligados, ele vai sempre buscar o áudio, neste caso a entrada, ao microfone dos AirPods. E, portanto, é uma forma simples de nós termos aqui bem definidos qual é que é, neste caso, o microfone preferencial que queremos utilizar. E desta forma também temos garantidamente sempre a melhor opção disponível. E, portanto, obviamente que isto se manterá até alternarmos manualmente a nossa escolha, que poderemos fazê-lo a qualquer altura. E, portanto, nada melhor do que experimentarem, e se tiverem este tipo de necessidade, espero que esta dica vos ajude.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, o grande sucesso da Apple F1 The Movie de Joseph Kosinski vai estrear-se em streaming global, ou seja, até agora primeiro foi ao cinema, agora está disponível através de um pagamento para comprares, e a partir de dia 12 de dezembro de 2025 vai estar disponível na Apple TV de forma gratuita, e quem assina a Apple TV estará lá. Já vi o filme, curiosamente, esta semana. Aconselho que se veja com um bom sistema de som. Se não tiver esse sistema, use uns AirPods, porque vale a pena ver este filme e ouvir com o som bem alto para sentirmos de facto a emoção do barulho dos carros da Fórmula 1, que é fantástico. Quanto ao outro filme que propõe, Netflix, The Rip, Ponte Ruptura, com Matt Damon, Ben Affleck, é um filme muito, muito interessante. Uma equipa de polícias de Miami descobre milhões de dólares em dinheiro numa casa de volta e ninguém sabe o que pensar ou o que fazer, nem em quem confiar a partir desse momento. Vejam este filme porque é interessante. Está na Netflix, The Rip, Ponto de Ruptura. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Eu trago aqui duas séries, ambas, neste caso, da Netflix. A primeira, A Diplomata, é uma série que está muito bem feita, com excelentes atores, e que retrata e também nos mostra que não é só a política, não é só jogos de poder, intrigas e manipulação, é também as questões individuais, portanto, dos próprios intervenientes, que têm impacto nas decisões tomadas por quem está em lugares em que realmente podem decidir. E vem mostrar que os políticos, que é uma classe que não é muito, digamos, não é mais apreciada pela maioria da população, também são pessoas de carne e osso, também têm os seus dilemas e muitas das vezes são obrigados a tomar algumas decisões sobre as quais não estão de acordo. É uma visão diferente sobre o mundo da política, nomeadamente a norte-americana. Retrata, neste caso, uma diplomata que está no bom caminho de ter um cargo ainda superior na hierarquia política dos Estados Unidos e, portanto, é bom saber que existem pessoas que não farão tudo para conseguir aquilo que querem, mas sim são pessoas decentes e honestas. E, portanto, é também importante ver que existem, esta série, até mesmo para demonstrar que existem pessoas com estas características nas decisões que são tomadas para esse mundo afora. E, portanto, recomendo a todos Diplomata, na Netflix. A outra história que vos trago é uma história verídica, também da Netflix, Guerra à Máfia em Filadélfia. Portanto, é um violento conflito pelo poder entre facções de John Stanfa e Joey Merlino, na década de 1990, que ocorre após a prisão do chefe da máfia, que é Little Nicky Scarfo. E, portanto, uma vez que o líder é afastado e preso, este vazio de poder torna-se muito apetecível para facções e realmente existem aqui algumas famílias que querem tomar conta e querem ser o capo, por assim dizer, ou o dono, neste caso, da máfia em Filadélfia. E vemos aqui nesta série história verídica contada, neste caso, pelos investigadores e especialistas que estiveram ligados a estes eventos, que nos detalham, efetivamente, tudo aquilo que se passou, os jogos de poder, tudo aquilo que não se viu e que nunca se falou. Está aqui plasmado nesta série muito interessante. Venham conhecer mais uma vez a máfia, desta vez a de Filadélfia, e vejam, portanto, o que é que acarreta este mundo. Contado muitas das vezes também na primeira pessoa, por policiais, investigadores e pessoas que estiveram intimamente ligadas ao caso. Portanto, a ver Guerra à Máfia em Filadélfia na Netflix.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Sabem que temos um blog com estas notas, ahoradamaca.wordpress.com. Podem por lá passar se tiverem alguma dúvida naquilo que foi aqui falado. E se quiserem, escrevam-nos para ahoradamaca.icloud.com. Ainda continuamos à espera de gente que nos escreva e partilhe connosco e esteja disponível para gravar connosco as suas experiências, como é que utilizam a tecnologia nas suas profissões.
E não se esqueçam também de visitarem www.iservices.pt, o site do nosso sponsor principal. Todas as semanas há novidades. portanto, regularmente passem por lá, vão às lojas presenciais, existem variadíssimas em Portugal e não só, portanto é fácil, digamos, encontrar um iService perto de si, conheça tudo aquilo que a iService pode fazer por si pelos seus equipamentos e não se esqueça também de que para a semana estaremos cá, esperamos que vocês também, todos aí desse lado, e mais uma coisa antes que me esqueça, como ouvintes deste podcast têm direito a um desconto exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, tudo boas razões para continuarem na nossa companhia. Estejam aqui, nós também estaremos para a semana a mais. Um abraço a todos. Obrigado.
Estamos quase a fazer anos e poderá haver uma novidade. Na próxima semana falaremos. Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.